Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Oh, Pai querido, mais uma vez chegamos aqui sedentos da água da vida, famintos do pão do céu, que é a Tua Palavra. Queremos saciar a nossa sede, queremos preencher o vazio de nosso coração. E isso não é possível sozinhos, precisamos de Ti. Um dia saímos das Tuas mãos e nunca seremos felizes se não nos devolvermos a Ti. Pena que a gente vive correndo. Corre, corre, nunca para. Se machuca, cai, tropeça, levanta, continua se machucando e não para. Até que um dia a própria vida nos leva a um lugar, a uma circunstância em que não temos mais forças para correr e então nos deixamos alcançar por Teu maravilhoso amor. O Pai, neste momento talvez tem pessoas cuja história é o que acabo de descrever. Enquanto tiveram vida, saúde e forças, dinheiro, fugiram, correram, mas um dia não tinham mais para onde ir e voltaram os olhos para Ti. Quão maravilhoso és Tu, oh Deus, que abres os braços para Teus filhos e não dizes, ah, está voltando para mim porque não tem mais para onde ir. Tu não cobras, Tu simplesmente recebes, Tu perdoas, Tu transformas. E, oh Pai, obrigado. Porque se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Porque o ser humano, por natureza própria, não quer saber nada de Deus, só quer viver levado pelos seus instintos humanos. Obrigado porque estas pessoas deixaram tudo em casa e vieram esta noite para se encontrar contigo. Obrigado pelas milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil recebendo a mensagem esta noite através do satélite ou através da rádio. Oh Pai, que Teu Espírito se mova em todos os lugares. Decisões, centenas e centenas de decisões têm sido tomadas em todos os lugares cada noite. Esta noite, mais uma vez, trabalha nos corações. Não permitas que as pessoas voltem tristes para casa, infelizes, sem ter podido dizer sim ao Senhor Jesus. Não é palavra humana a que tem que ser apresentada esta noite. Oh Pai, que o ser humano desapareça, mas que Jesus comece a falar aos corações. O homem presente é apenas um instrumento de barro. É Teu Espírito que tem que falar, é Teu Espírito que tem que tocar as vidas. E por isso agora abrimos a Tua Palavra. No entanto, antes de ler o texto bíblico, queremos suplicar por essas petições escondidas nos corações, esses clamores silenciosos, esses pedidos de oração, pela própria pessoa, por um ser querido, pela esposa, pelo esposo, por um filho. Oh Pai, essas pessoas que estão atravessando dificuldades, manifesta-te poderoso nessas vidas. Aqueles que precisam de Ti, aparece para eles. Aqueles que estão cansados, sem mais força para resistir, sê um Deus presente. E que eles, talvez até em meio do mar de dúvidas, tenham a capacidade de Te enxergar e de acreditar que não estão sozinhos. Agora sim, Pai, seguros de que Teu amor vai alcançar todas as pessoas, abrimos a Tua Palavra, com a certeza de que Teu Espírito vai nos iluminar, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sé paciente conmigo, Señor, y todo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao rei tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando ao servo, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente a compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Queridos, meu tema esta noite tem que ver com o perdão. Palavra curta, palavras simples, mas algo tão difícil de se viver. O perdão. Para vocês terem ideia do texto que acabo de ler, o servo devia ao rei 10 mil talentos. Sabem a quanto equivaldria hoje isso? A 240 milhões de reais. Era o que o servo devia ao rei. 240 milhões de reais. E o conservo devia ao servo 100 denários. E sabe quanto é isso? O equivalente a 400 reais. Veja, ele não foi capaz de perdoar uma dívida de 400 reais. No entanto, acabava de ser perdoado ele uma dívida de 240 milhões de reais. Vou ler novamente o texto para começar. Dice: O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Todos nós somos servos do rei dos reis. E queridos, eu lhes digo uma coisa em nome de Deus. Queiramos ou não queiramos, um dia todos nós teremos que ajustar contas com o rei. Você pode fazer com sua vida o que quiser, mas um dia, tão certo como que estamos vivos neste momento, teremos que acertar contas com o rei. Um dia, fui convidado para conversar com um grupo de garotos de 15, 16, 18 anos que estavam comprando Bíblias, arrancando a folha da Bíblia e embrulhando maconha na folha da Bíblia para fumar. Dizem que o papel tipo Bíblia, este tipo de papel, é o melhor papel para embrulhar maconha. Eu não sei se é verdade. Só que este papel não se encontra na livraria, na papelaria. Então, para eles era mais fácil comprar uma Bíblia que é barata, porque é subsidiada. Existe a Sociedade Bíblica Brasileira que recolhe oferendas, enfim, abaixa. Uma Bíblia não custa o que você paga. Está subsidiada pelas igrejas evangélicas de todo o Brasil. Então, é mais fácil comprar a Bíblia e embrulhar a maconha aí. E o que faziam este grupo de rapazes. Eu fui conversar com eles. E falei com um deles: olha, mas vocês não podem fazer isso. Como estão fumando maconha nas folhas da Bíblia? E o líder do grupo olhou para mim desafiadoramente e disse: que tem? Por que não podemos? Falei: porque essa é a palavra de Deus. Ele olhou para mim e disse: palavra de quem? Palavra de Deus. Que Deus? Falei: rapaz, como que Deus? O Deus criador dos céus e da terra. Você não estaria vivo se não existisse Deus. Você está vivo porque Deus te ama, Ele te criou. Ele olhou para mim, só quase caçoando, não? E disse: Deus? Deus não existe. Se Deus existir, eu lhe dou 30 segundos para que me tire a vida. E então tirou o relógio e começou a controlar. 5, 10, 25, 30. Não aconteceu nada. Então ele deu uma gargalhada, olhou para mim e disse: palavra de quem este livro? E sabe, eu tento ser paciente até onde posso. Eu acho que não sou muito estourado, não. Mas naquele dia, dentro de mim, eu fiquei revoltado. Um garoto de 16 anos se atreveu a desafiar a Deus. Tira minha vida se você existe. E Deus não faz nada. Eu olhei dentro do meu coração e falei com Deus: meu Deus, tudo bem. Tudo bem, não tira a vida dele, mas pelo menos dá um tapa nele, joga no chão, faz alguma coisa. Não pode um garoto desafiar dessa maneira e tu lá ficas tranquilo. Só que eu sou eu, não? E Deus é Deus. E graças a Deus que a paciência de Deus não se esgota. Porque se a minha salvação dependesse da minha paciência, eu estaria perdido. Mas a minha salvação não depende da minha paciência. A minha salvação depende de Deus. Agora tem uma coisa. Se você quiser, pode desafiar a Deus neste momento, aí onde você está. Não crê em Deus, acha que a sua esposa está indo à igreja porque está sendo enganada, que estão lavando a cabeça dela. Você está, esta noite veio ao lugar onde você está assistindo a mensagem, talvez por curiosidade, para ver o que acontece. Não crê em Deus, tudo bem. Quer fazer com sua vida o que quiser, tudo bem. As suas mãos são suas mãos, pode tocar o que quiser, tudo bem. Os seus pés são seus pés, pode ir aonde quiser com seus pés, pode fazer o que quiser com seu corpo, faça-o. Isso é verdade. Deus te deu o direito de escolher o caminho, de fazer. Deus não pode te obrigar. Deus respeita a tua liberdade. Agora te digo uma coisa. Tão certo como você pode fazer o que quiser, a palavra de Deus diz que um dia você vai ter que acertar contas com o rei. Isso para mim. Isso para você. Viva como quer. Faça o que quiser. Mas um dia todos nós vamos ter que acertar contas com o rei. Essa é uma verdade contundente. E o dia que nós acertarmos contas com o rei, vamos ver que estaremos devendo a ele 240 milhões de reais. Quem pode pagar aqui essa dívida? Tem aqui alguém que possa pagar os 240 milhões de reais? Lembrem-se que essa dívida que temos com o rei não é dinheiro. Lembrem-se que esta é uma parábola. E já disse muitas vezes esta semana, parábolas são figuras para ensinar uma lição. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: filho, o que você me deve não tem como pagar. Literalmente, você não tem como pagar. Então o texto bíblico diz assim aqui: e já que o conservo não podia pagar, então o rei ordenou que o homem fosse vendido. Fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos. E quanta realidade tem aqui. Porque, querido, cuando el ser humano se desvía por los caminos del pecado, no solamente se machuca a él, se machuca a esposa, machuca a los hijos, arruina todo lo que tiene. Un hombre que fica viciado de las drogas, viciado del álcool, no arruina solamente su cuerpo, arruina la vida de la mujer, la vida de los hijos, o más precioso que le tiene. Às vezes um jovem que está construindo um futuro maravilhoso, Deus dirigindo a vida dele, construindo um futuro, de repente fica viciado e todos os sonhos, os planos dos pais, dos irmãos, tudo acaba e não fica nada. Um dia eu fui a visitar uma família linda, me convidaram a almoçar, tinha um filho, único filho, pai orgulhoso, fazendo planos para a vida dele. Os filhos às vezes não compreendem essas coisas, não? Quando um filho nasce, a gente para de viver para a gente, começa a viver somente para o filho. A gente concentra tantos sonhos nos filhos. Quando meu filho crescer, quando meu filho isso, quando meu filho aquilo. Tantos planos em torno da vida do filho. E esse pai não era diferente. E durante o almoço falava do filho, dos planos que tinha para o filho. Um ano depois eu visitei aquela cidade. E o homem me abraçou chorando e disse: "Pastor, ajude meu filho. Ajude meu filho." Era uma cidade pequena, não havia muitas pessoas. Está bem, onde? Vamos para casa. Onde está o filho? Está no quarto. Fomos lá. Quando o pai abriu a porta, eu não encontrei um ser humano. Eu encontrei um animal, uma fera. Num ano, o pecado tinha destruído a vida desse garoto. Os olhos vermelhos, enlouquecido pelas drogas, alucinado. Queria subir pelas paredes como se eu fosse fazer mal para ele. Eu olhei para o pai e falei: "Que fizeram com seu filho?" E ele chorando disse: "Pastor, são as drogas. A droga deixou meu filho desse jeito. Num ano." Quando o pecado te alcança, a tua dívida não é somente, não prejudica somente você. Quando o pecado te alcança, é tua esposa, é teu filho, é tudo que você tem, é tua juventude, são teus estudos, é tua carreira profissional. O pecado arruina tudo que você tem. É triste que o ser humano, vejam o que diz aqui: "Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Olha, se você devesse 240 milhões de reais ao rei, você teria a ingenuidade de dizer ao rei: "Me aguenta um pouquinho que vou te pagar." De onde vai arrumar 240 milhões de reais? Agora, o ser humano é tão tonto que ele acha que fazendo alguma coisa pode pagar a dívida. Tem gente que se ajoelha sobre milho, pensando que com essa dor aí vai pagar a dívida. Tem gente que acha que se açoitando, ou jejuando, ou fazendo peregrinagem, vai pagar a dívida. Querido, não há nada que o ser humano possa fazer para se salvar. Não há nada que o ser humano possa fazer para pagar sua dívida. Nada que o ser humano possa fazer para ganhar o perdão. A dívida que temos com Deus é literalmente impagável. Desde o ponto de vista humano, não há como pagar. Agora, tem dois caminhos. Quando o peso da culpa atormenta você, quando o martelo de uma consciência culpada bate em você de dia e de noite e não te deixa em paz, só tem dois caminhos. O primeiro caminho
É tentar esquecer e viver atormentado o resto de tua vida pelo peso da culpa e fugir, esconder-se. E quanto mais você se esconde, o martelo da culpa acompanha onde você for. Esse é um caminho tonto. Outro caminho é reconhecer: Senhor, sou culpado, eu te devo e te devo uma dívida que não tem como pagar. E ajoelhar-se diante dele e dizer: Senhor, por favor, me perdoe, porque pagar eu não posso pagar. E foi o que o servo fez. Ajoelhou-se diante do rei e o rei disse: tá bom, está tudo pago, está livre. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Se há um tema claro e contundente na palavra de Deus, e eu vou levantar a minha Bíblia, porque não é palavra do ser humano, não é palavra de nenhum pastor, é a palavra de Deus. E eu tenho um cordão vermelho aí na minha Bíblia. Esse cordão vermelho está na Bíblia. Este é um cordão vermelho de cordão de verdade, mas há um cordão vermelho atravessando cada página da Bíblia. Desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, estavam perdidos, nus, acabados. Um cordeirinho morreu e seu sangue foi derramado. Para quê? Para que com sua pele pudesse se cobrir a nudez do homem, a desgraça do homem, a tragédia do homem. E esse sangue, desde o Gênesis, página por página, através de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi passando página por página, cada página do Velho Testamento, o sangue do Cordeiro, que em realidade não era sangue do Cordeiro, simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tema da salvação em Cristo não é o tema do Novo Testamento. O tema da salvação em Cristo começa no Velho Testamento. O Novo Testamento e o Velho Testamento não estão brigados um com o outro, se complementam. No Velho Testamento se ensina salvação unicamente pela graça de Cristo. E no Velho Testamento se ensina salvação unicamente pela graça de Cristo. Se você pensou alguma vez que no Velho Testamento se ensina salvação pelas obras, salvação pela lei, está completamente enganado. Precisa voltar ao Velho Testamento, estudar o Velho Testamento e ver que no Velho Testamento o sangue de Jesus, a graça de Jesus, era o único caminho da salvação do ser humano. Não há como pagar a dívida, mas se há um tema contundente na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, é que, filho, não interessa o que você fez na sua vida, não interessa onde você foi, não interessa quão baixo você caiu, não interessa quão suja está a sua vida, há esperança para você, há perdão para você. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Não tem palavra no dicionário português para expressar maior amplidão que todo. Todo é todo. Adultério, sim. Assassinato, sim. Roubo, sim. Assalto à mão armada, sim. Prostituição, sim. Homossexualismo, sim. Inveja, sim. Ciúme, sim. Feitiçaria, sim. Bebedeira, sim. Droga, sim. Todo. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. A tua dívida pode chegar a 100 milhões, a 200 milhões, a 1 bilhão de bilhões. Essa figura está para te dizer que não há maneira como você possa pagar. O único caminho é ajoelhar-te diante do rei e dizer: Senhor, tenho uma dívida que nunca poderei pagar, por favor, ten piedade de mim. E nesse momento, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo te alcança. Eu não sei se estou pregando esta noite para alguém que está devendo dinheiro. Não precisam levantar a mão. Mas se você está devendo dinheiro e não tem como pagar, Outro dia um homem ligou por telefone a meu escritório e disse: pastor, vou sumir do mundo, vou sumir do mapa, ninguém vai saber onde estou, eu vou me matar, vou me esconder, não sei o que vai acontecer, porque estou devendo 40 mil reais e, pastor, meu salário é 450 reais. Como posso, com um salário de 450 reais, pagar 40 mil reais? Talvez esta noite, se aqui alguém devesse 40 mil reais, com um pouquinho ajustando-se, apertando-se, poderia pagar. Mas esse rapaz que ligou para mim, ganhando 450 reais, não teria como pagar 40 mil reais nunca. Agora, o que aconteceria se você está devendo 40 mil reais, você ganha 450 reais e um dia está perdido, está acabado, não sabe o que fazer, vão despejar você da casa, vão tirar seus móveis. Aqui no caso deste homem, iam vender ele, vender sua esposa, vender os filhos. E de repente alguém chega e te entrega 40 mil reais, diz: aqui está, paga a tua dívida. O que você sentiria no coração? Irmãos, que grande notícia o Evangelho nos traz. Quando disse: filho, não interessa quem é você, não interessa como você viveu, não importa quão longe você foi, eu te amo, você é a coisa mais linda que tenho, está tudo perdoado, não precisa mais se preocupar, a tua dívida alcança 240 milhões de reais, mas não precisa pagar um centavo, está tudo perdoado. É tão incrível isso, queridos, é tão incrível isso. Um dia desses estava saindo de um estádio depois de pregar e um rapaz se aproximou de mim e disse: pastor, isso que o senhor pregou é verdade? O quê? Deus me ama. Claro, é verdade, Deus te ama. Ele disse: pastor, o senhor fala isso porque não me conhece. O senhor não sabe quem sou. Falei: não, não sei quem você é, mas eu sei que a Bíblia diz que Deus te ama. E ele disse: Deus não pode me amar. Por que você acha que Deus não pode te amar? Porque eu sou um homossexual, pastor. Falei: não sei, mas Deus diz que te ama. Mas o senhor não entendeu o que eu falei? O quê? Eu sou um homossexual, o senhor não sabe o que é isso? Pastor, eu sou um homem que se deita com outro homem, como Deus pode me amar? Eu te digo uma coisa esta noite, querido. Talvez esta noite, em tua vida há coisas que somente você e Deus sabem. E talvez você muitas vezes se ajoelhe e se pergunte: como Deus pode me perdoar? Como Deus pode me amar? Como Deus pode me aceitar? E talvez você aí, em algum canto do Brasil, está neste momento na penumbra do lugar onde está reunido, se perguntando como Deus pode te amar. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu nunca vou saber como Deus pode te amar. Uma coisa eu sei: não há nada que você tenha feito na vida que Deus não possa te perdoar. Não há nada que você possa fazer na vida que Deus deixe de te amar. Por que te ama? Eu não sei. Eu já me perguntei muitas vezes a mim mesmo: por que Deus me ama? Eu não sei. Eu nunca vou saber o que há dentro de mim que valha tanto. Mas Deus me ama. E Deus é capaz de me dizer: filho, levanta a cabeça. Você caiu, você se machucou, você está ferido, você sente que não tem mais forças. Não é por você que vai se salvar. Não é o que você faz. Você não pode pagar sua dívida. Sua dívida é muito grande. É impossível de ser paga. Mas eu te amo. E porque te amo, te digo: não está devendo mais nada. Está perdoado. Está lavado. Levante-se. Atreva-se a viver, não como servo. Atreva-se a viver como príncipe. Porque você agora é meu filho. Eu sou o rei e você é meu filho. E se você é filho do rei, você é um príncipe. Viva como príncipe. Ah, querido, este homem não tinha motivo para sair pulando de alegria e dizer: Deus me ama, o rei me ama, o rei me perdoou. Tinha uma dívida de 240 milhões que não podia pagar e agora não devo nada, estou feliz. Não deveria ter saído na rua, abraçar e beijar a todas as pessoas? Claro que sim. Não entanto, quando saiu, encontrou outro amigo dele, tão servo quanto ele, que lhe devia apenas 400 reais. Ele que acabava de receber a liberação de uma dívida de 250 milhões. Ele disse: me paga aí. E o coitado do conservo disse: olha, não tenho como te pagar. E ele, em lugar de perdoar como tinha sido perdoado, agarra pelo pescoço e começa a sufocá-lo. E não contente com isso, já que não tem dinheiro, então vai para a prisão. Aqui no Brasil ninguém vai preso por dívida, é contra a Constituição. Mas naquele tempo o pessoal por dívida ia preso. E o mandou preso. Mas alguém viu. Porque não há nada que você faça nesta vida que alguém esteja vendo. E avisaram ao rei. E o rei mandou chamá-lo: vem cá. Não te perdoei eu uma dívida de 240 milhões de reais? Sim, senhor. E por que você não perdoou 400 reais a seu irmão? E o texto bíblico diz que então um rei o mandou. Vou ler o que diz literalmente o texto. Indignando-se o rei, o entregou aos verdugos. Sabem o que é verdugo? Entendem a palavra verdugo? Aos carrascos. Quem são os carrascos? Aqueles que executam, aqueles que atormentam. O entregou aos seus carrascos. Só que esta é uma figura. Porque não há pior carrasco que a tua própria consciência quando você não é capaz de perdoar. Um dia eu estava dormindo já. Estava em Rio de Janeiro, tinha pregado no Maracanãzinho. E tinha pregado sobre o perdão. Quando uma senhora ligou por telefone ao hotel. Disse: pastor, para você é fácil pregar sobre perdão, porque a você ninguém fez mal. Você é admirado, você é querido, você é amado. Assim, qualquer um prega do perdão. Mas eu não. A mim me machucaram. E me contou uma história interessante. Ela era nordestina. Veio para Rio, casou, tinha um lar feliz, não tinha filhos, só marido, mas viviam bem. Tinha uma boa casa. Um dia recebeu carta de uma amiga de criança dela, do Nordeste, dizendo: estou indo para o Rio, não tenho aonde chegar, você podia me ajudar? Ela mandou uma carta feliz: vem cá, fica em casa aqui, eu te ajudo a procurar emprego. Chegou em casa, se hospedou. Ela saiu todos os dias, arrumou emprego. E ainda disse: não, mas estou aqui, não temos filhos, você não precisa buscar casa lá fora, fica a morar com a gente, a casa é grande. Ficaram morando aí 2 anos e 2 anos depois ela descobre que a amiga estava tendo um caso com o marido dela. E quando ela descobriu eles, o marido deixou a casa levando a amante. E eles começaram a viver juntos em outra casa, deixando ela sozinha. E agora ela liga por telefone e diz: claro, você não sofreu isso. Então, para você pregar, perdoa, é uma coisa mais fácil. Agora, como que eu vou perdoar? Como posso perdoar a um homem como esse? A quem dediquei toda a minha vida? Eu trabalhei para ele estudar, ele se formou na universidade. Hoje é um profissional porque eu trabalhei para ele poder estudar. Recebi uma amiga que chegou aqui no Rio de Janeiro sem ter nada. Entreguei minha casa, ajudei a buscar emprego, dei de comer da minha comida e leva meu marido. Como posso perdoar uma coisa dessas?
Eu disse para ela: escuta, filha, escuta bem o que vou te falar.
Eles já te fizeram mal, não te fizeram?
Sim.
Agora, se o fato de você não perdoar fosse uma paulada na cabeça deles,
olha, até desde o ponto de vista humano, eu te diria, não perdoa, porque cada não perdão que você dá é uma paulada para eles.
Mas acontece, o fato de você não perdoar não afeta em nada a eles. Eles estão lá felizes. E a única pessoa envenenada é você. Ora, se eles já te fizeram mal uma vez, para que você permite que eles te continuem fazendo mal com o veneno do rancor? Quando você perdoar, não vai fazer bem nenhum a eles. Quando você perdoar, é você que vai se liberar do veneno que está arruinando sua vida.
Ela me descolgou o telefone. Só que anos depois me encontrei com ela e me disse: pastor, eu sou a mulher que ligou uma noite. Eu quero lhe dizer que eu perdoei minha amiga e meu ex-marido. Não queria dar o divórcio, dei o divórcio. Eles são agora meus amigos. Eu vivo em paz. E quando eu tive paz em meu coração, comecei a ficar bonita. E casei de novo. E agora sou feliz.
O perdão só te faz bem.
Mas você nunca vai poder perdoar se não experimentou o perdão de Deus para você. Esta noite vão entrar ao tanque do batismo e Iramar, Catarina e sua filha Maria. Iramar e Catarina são aqueles que um dia conheceram o amor de Deus e por essas coisas da vida foram embora. E caíram, escorregaram, se machucaram na vida e acreditavam que Deus não poderia perdoá-los. E durante anos pensaram: não podemos volver a Deus. Não podemos voltar a Deus porque Deus nunca vai nos perdoar. Mas um dia o Espírito tocou o coração deles e entenderam que não há nada que Deus não possa perdoar. Eles acreditaram no perdão e esta noite vêm às águas do batismo para declarar seu amor por Cristo. E quando eles saem das águas do batismo, tudo o que fizeram enquanto estiveram fora estará perdoado para sempre. A sua vida ficará lavada nessas águas e nascerão para uma vida nova. Queridos Iramar, Catarina e Maria, vocês chegam esta noite às águas do batismo para aceitar o perdão divino. Quando forem sumergidos nessas águas, a graça de Cristo lavará a sua vida completamente e vocês nascerão para uma vida vitoriosa. Para que isso seja uma realidade na sua experiência, estes pastores, como ministros do Evangelho, vos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vidas transformadas, queridos. Vidas perdoadas. Vou pedir a Soneta que venha para cantar. Você precisa acreditar no amor de Jesus. Você precisa confiar no amor de Jesus. Tem aqui alguém que gostaria de se levantar e vir à frente dizendo: Senhor, eu preciso de teu perdão. Eu preciso que pagues minha dívida de 240 milhões que eu não posso pagar. Eu quero estudar mais tua palavra, quero passar pela experiência do batismo. Oh Senhor, eu te entrego minha vida. Se você quer fazer isso, eu quero que você se levante e venha. A Sonete vai começar a cantar quando primeiro vier. E em todo o Brasil, neste momento, o convite para todos: levantem-se e venham à frente. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite aceitando o convite maravilhoso de Jesus? Alguém tem que ser a primeira pessoa. Outros se levantarão. Glória a Deus. Fica parado aí. Não é maravilhoso?
Vejam essas lindas decisões. Sonete canta. Em todo o Brasil, o Espírito de Deus está movendo agora. Venham à frente com fé e confiança. Não fiquem sentados. Se vocês sentem que o Espírito de Deus está chamando, venham à frente.
Não sei como, mas eu tenho esperança. Não sei como, mas eu sei que sou feliz. Já tentei por tantas vezes encontrar uma razão que justifique o porquê de tanto amor. Não sei como, mas eu sou especial. Não sei como, mas Jesus me transformou. E não foi meu próprio esforço que me fez ver sua luz. Foi seu sangue derramado lá na cruz. Outra vez eis-me aqui em humilde oração. Não precisa responder-me, só contempla-me, Senhor. Já não sei o que pensar, não sei como expressar o temor e o assombro que há em mim. Sei que nunca saberei, nem compreenderei o que foi que fizeste em mim para amar-me. É que eu não entendo a razão de tanto amor demonstrado. Quem sou eu para que tenhas me amado? Não sei como, mas há gozo em minha alma. Não sei como, mas Jesus me trouxe paz. E sou livre como o sol, como a lua e como o mar. Só teu grande amor me pôde libertar. Já nem tento compreender esta loucura, palpitando sob o sol e sob a lua. O que eu posso é dar-te graças e dizer mais uma vez: tomo o agradecimento. Não sei como expressar o temor e o assombro que há em mim. Sei que nunca saberei, nem compreenderei o que foi que fizeste em mim para amar-me. É que eu não entendo a razão de tanto amor demonstrado. Quem sou eu para que tenhas me amado? Quem sou eu para que tenhas me amado?
Poderíamos esperar umas 5 pessoas mais, pelo menos, que se levantarão e virão esta noite. Pessoas que estão sentadas aqui. E em todo o Brasil, pessoas que estão sofrendo neste momento, que o Espírito de Deus está tocando essas vidas. Onde estão vocês? Glória a Deus pela primeira menina chegando aí. Onde estão as outras, pelo menos 5 pessoas? Pelo menos o Espírito de Deus está movendo, está tocando o teu coração. Glória a Deus por essa linda decisão dessa senhora. Está difícil passar, não? Está apertado. Mas não permita que isso seja dificuldade para você chegar aos braços de Jesus. Vejam essas pessoas chegando. Não é maravilhosa a decisão dessas pessoas? Vejam essa outra senhora vindo lá. Tem alguém na galeria lá em cima? Venha, deixe-se trazer pelo Espírito de Deus. E você, onde estiver, lá em Roraima, Porto Velho, Manaus, Belém, Pernambuco, Bahia, tantos lugares,
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Venha, o Espírito de Deus está tocando o teu coração. Essa coisa que você está sentindo neste momento não é minha voz, é o trabalho do Espírito Santo. Vai ficar sentado. É hoje, esta pode ser tua grande noite. Esta decisão tua pode definir a história de tua vida. Não fica sentado. Vem, vem cá. Chegou o momento de entregar-te ao Senhor. Deixa teus temores, deixa teus preconceitos, deixa teu orgulho de lado. Vem a Jesus. Vejam estas pessoas vindo aqui. Já vieram mais de 5 pessoas. Ainda tem uma menina saindo de lá. Vejam. Como o Espírito se move, como o Espírito toca os corações, como o Espírito chama e as pessoas obedecem, né? Glória a Deus por essas decisões. Vou fazer a oração final agora. Vamos esperar somente que ela chegue. Muito bem, vamos orar por vocês agora. Oh Pai, somente Tu conheces a história destas vidas. As noites de dor, de angústia, de solidão. Aqueles momentos de desespero em que se sentiam perdidos, acabados, sem perdão. E de repente numa noite como esta, sentem a maravilha de teu perdão, sentem o teu abraço, sentem o beijo da tua paz. Oh Senhor, que coisa linda, que momento grande na vida destas pessoas. Agora abençoa elas na vida material, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar e especialmente na vida cristã. Ajuda-os a crescer e permanecer firmes até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não saiam sem deixar seu nome comigo. Eu quero orar por vocês, mas para isso tem pessoas que vão a tomar seus nomes neste momento. Depois de deixar seu nome, vocês podem ir. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pela decisão que acabam de tomar. A bênção de Deus para todos.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.